Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, continuamos com as nossas informações dessa sexta-feira, dia 20, agora para falar sobre o mercado do feijão. O mercado do feijão que está numa transição, né, entre segunda e terceira safra, isso deixa o mercado de uma forma geral em compasso de espera, sem muitas novidades, andando meio de lado. Enfim, temos um cenário para conversar e outras questões aqui com o Marcelo Líderes lá do IBRAF. Marcelo Líder, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Prazer, Erickson, estar aqui com você e com os produtores.
Bom, primeiro vamos dar essas informações, né? Safra em transição, entre segunda e terceira safra, colheita acontecendo e plantio ao mesmo tempo em alguns lugares. Isso deixa todo mundo meio em compasso de espera, o mercado meio andando de lado, compradores muito parados, enfim, o que acontece? Qual que é a análise que a gente faz desse momento da safra de feijão?
No caso do feijão carioca, a gente observa que vai existir uma quebra, mas ela não vai aparecer agora, porque é um momento em que está se dando a colheita e existem ainda algumas regiões que estão plantando. Mas já está claro que a área de feijão carioca é menor, já está claro que nós temos aí perdas com mosca branca, né, com mosaico dourado. Então, agora, nesse momento em que começa a colheita, dificilmente a gente vai perceber no feijão carioca essa diminuição. Ela pode aparecer e deve aparecer, se nada falhar aí nas observações, mas no final do ano. Então, o feijão carioca hoje você encontra desde R$ 160, R$ 170, até um feijão nota 9 ou melhor, a 260, com um viés de baixa, né? Então os produtores já estão preparados, né, para num determinado valor começarem a reter a mercadoria, esperando lá na frente um melhor momento, o que tem dado certo nos últimos anos.
Bom, pessoal, vale inclusive ressaltar aqui, o Marcelo Líderes ele enviou um contato aqui para a nossa produção sobre essa questão da mosca branca, que pega mais aí nessa segunda safra, porque compete ali com o milho, né? E a mosca branca vem adotada aí, né? Vem migrando do milho para o feijão, traz esses problemas. Semana que vem, se eu não me engano, na terça-feira, a gente vai ter aqui um acompanhamento in loco, né, dessa questão da mosca branca, então continuem atentos aqui com a gente. Enquanto isso, Marcelo, o feijão passa por outras questões, né? A gente vinha comentando aqui que agora o feijão entra nas discussões, inclusive, do Instituto Pensar Agro, né? Movimento pro feijão crescendo aí. Qual que é a importância desse crescimento, de pensar o feijão de formas diferenciadas, desse crescimento, do setor?
Olha, cerca de 20 anos nós começamos a pensar, não tínhamos ideia que despenderia tanto tempo, né? Mas pensar primeiro na diversificação de variedades foi um tema que norteou aí diversas iniciativas do IBRAF e do setor, ouvindo o setor e trabalhando em prol disso. Mais recentemente foram as aberturas de mercado que essa diversificação propiciou. Então, nós começamos lá em 2010 as exportações com três variedades, quatro no máximo, né? E hoje nós temos cerca de 20. Temos a capacidade, a possibilidade de atender a demanda de mais de 75 países. Então, é claro, quando existe uma quebra ou quando um determinado país está tendo uma demanda maior do que a oferta, ou em locais em que a nossa produção ela é muito competitiva, aonde chegamos com preço interessante quando comparado com os nossos competidores locais ou próximos, né? Então, isso tudo fez parte de uma iniciativa. Então, fomos trabalhando até que conseguimos formatar o Movimento Pro Feijão. Então, esse documento, o Movimento Pro Feijão, foi discutido na Câmara Setorial, né, e referendado pela Câmara Setorial do Ministério da Agricultura, durante o Fórum Brasileiro do Feijão também. Então, produtores, empacotadores, exportadores, pesquisadores, todos tiveram oportunidade de se manifestar. E nós temos ali diversas verticais. Uma das verticais, ela tem a ver com algo que é grande demais para o nosso setor pensar sozinho, que é como nós podemos aumentar o consumo. Aumentar o consumo passa, não só pelo feijão, mas aumentar o consumo dos demais itens que nós temos aí no prato feito. Então, aumentar o consumo do arroz, aumentar o consumo daquilo que pode acompanhar, da salada, um bife, enfim, né, uma proteína, animal, ou em algumas regiões farinha de mandioca, em outras farinha de milho, enfim. É trabalhar em prol da comida de verdade. Essa é a nossa bandeira agora. Começando pelo termo, né? Há uma percepção geral já de que o termo agronegócio, né? Então o feijão faz parte do agronegócio, faz ou não faz? Eu acho que o termo está muito desgastado, ele é sinônimo hoje, de tudo aquilo que nem nós no agro gostamos, né? Que são as acusações que nos fazem, né, de destruição da natureza, etc. Isso é o agronegócio, então, se é que ele existe, né? A gente não vê isso acontecendo, mas acabou sendo sinônimo o agronegócio daquilo que não é bom. E o agroalimento, será que não seria um termo interessante, agro ou agroalimento? Então, nós estamos propondo isso junto com a nossa entrada, para fazer parte agora do Instituto Pensar Agro. A gente quer pensar sobre isso junto com as demais cadeias produtivas, somar esforços e impressões e trabalhar em prol do nosso consumo, né? A observação que nós temos feito, Erickson, acho que os produtores concordam conosco, de que os alimentos ultraprocessados, eles têm um aporte, um investimento bastante grande, desde o lobby em Brasília até a propaganda mesmo, o marketing, né? E se eu tivesse no lugar deles, ia fazer a mesma coisa. O que nós não podemos aceitar é o nosso setor ficar quieto, né? Não ter uma reação, não ter uma comunicação mais eficiente. E não é tão difícil quanto parece, porque há inúmeras manifestações. Se você entrar, né, a gente que acompanha diariamente no Google e colocar feijão todos os dias, você tem muitas citações e muitas citações positivas sobre o feijão. Então, o que a gente precisa fazer agora é uma comunicação voltada principalmente para as escolas, para as crianças. Elas vão influenciar dentro de casa a terceira idade, que é preocupante, o consumo menor da terceira idade, justamente quando precisa ter uma boa nutrição. E também elas são os consumidores do futuro. Então, como é que nós vamos fazer isso? Então, essa é uma das bandeiras que nós estamos levando para dentro do IPA. Tentando ouvir também e buscando ver como nós podemos colaborar com as outras iniciativas que existem dentro do Comitê de Alimentos e entendendo que isso ganhou nos últimos anos uma nova dimensão, né? A dimensão mundial, né? Porque a China tem interesse hoje em feijão que tem alta proteína, porque está fazendo concentração de proteína a partir de feijão e ervilha, por exemplo. Existem outros países que, ou por um crescimento econômico, ou por um problema climático, precisam também receber, tem a ver com a segurança alimentar do planeta. E é um alimento que não é um entretenimento, né? Ele é um alimento básico para todas as culturas. Algum tipo de lentilha, ervilha, grão de bico e feijão, um dos pulses, cada cultura tem. Então, esse é o nosso momento, Erickson, que nós estamos vivendo hoje no setor do feijão.
Bom, Marcelo, na verdade, o que, traduzindo, né, resumindo aqui um pouco o que o Marcelo falou, pessoal, o que a gente está comentando aqui é a questão de segurança alimentar que a gente vem debatendo há muito tempo, né? Quando a gente fala principalmente em arroz, feijão, essa segurança alimentar ela fica tão latente, porque a gente lembra até do termo, né, da cesta básica, né, a formação da cesta básica, ou seja, aqueles alimentos que tinham preços controlados, produções controladas, enfim, teve todo um sistema governamental de criação da cesta básica que durante muito tempo permeou, né, principalmente aí lembrando mais uma vez o arroz e o feijão. A gente está tão evoluído, né, nessa produção do feijão. Eu lembro até uma vez que o Marcelo passou aqui, eu fiquei pensando, o sistema do feijão está tão evoluído, está tão mais profissional que você não precisa mais nem separar o feijão. Aí eu lembrei, nossa, minha mãe fazia isso, minha avó fazia isso. Enfim, pessoal, para vocês terem essa noção de que a segurança alimentar, né, a produção evoluiu muito, né, as técnicas evoluíram muito. E a segurança alimentar, a gente está num momento em que extrapolou a cesta básica. A cesta básica, a gente já tem essa segurança. A gente já tem uma produção de segurança para manter, né? o arroz, né, ano passado, quanto se debateu isso, e foi um debate que, assim, né, acabou resultando no que a gente vê hoje, né? Temos que debater o arroz de novo e o feijão indo aí por caminhos parecidos. E aí a gente precisa encontrar esses modelos diferenciais aí para trazer, né, novas divisas e trazer novas formas de negócios para os produtores rurais, né? Esses são os principais benefícios. Aí a pergunta que eu te faço, Marcelo, é isso, né? A gente está nesse momento de virada de chave, de ter essa interpretação de uma produção madura, de uma produção madura o suficiente para entender que temos essa segurança alimentar e, ao mesmo tempo, trazer novas divisas para o país?
Sem dúvida nenhuma, né? Ela é uma corrente do bem, Erickson, uma das poucas que a gente pode encontrar aí dentro do capitalismo. Por quê? Porque ela, a partir dos pulses, por exemplo, você tem a menor demanda de recursos naturais por quilo de proteína entregue. Então, não existe outra forma de você produzir proteína que seja tão sustentável. Ok, mas os pulses não são consumidos sozinhos. Na nossa cultura e em mais algumas culturas das Américas, ele é consumido junto com arroz. Então, vamos junto com arroz buscar esse nosso mercado, né? Buscar garantir aí o consumo para os próximos anos. Eu vejo que algumas iniciativas pequenas são feitas isoladas, né? Na área do feijão, na área do arroz e quem sabe de outras áreas aí que podem ser interessantes, da proteína que vem dos suínos ou mesmo das aves, enfim, é possível fazer um trabalho a quatro mãos aqui dentro do país. O Brasil tem o privilégio, né, de ser um grande celeiro, então não se admite que as pessoas se alimentem mal, né? Então as pessoas se alimentam sempre, mas não se alimentam bem, se alimentam mal. Quais são os problemas que afetam o feijão? Eu nunca vi numa pesquisa dessas que identifica diminuição do consumo alguém dizendo, não, eu estou consumindo menos feijão porque eu não gosto de feijão. Isso nunca eu vi. Mas o que eu vejo é algumas pessoas, né, uma parte da população, ah, o feijão ficou caro uma época do ano. Sempre que você empurra o teu cliente para experimentar durante algum tempo um concorrente seu, um concorrente do feijão, nem todos voltam depois. Porque acabam vendo que é mais prático, mais rápido, enfim, a família acostumou, e lá vão eles migrando, às vezes, para uma outra alternativa que seja menos nutritiva e que vai trazer danos à saúde deles. A outra afirmação é: não é prático, né? Então, algumas pessoas têm dificuldades no cozimento do feijão, ainda tem um resquício lá do passado. Quando nós tínhamos feijões armazenados pelo governo de 2, 3 anos, então demorava para cozinhar mesmo. Hoje o feijão numa panela de pressão, você entra na internet e vê que se pode cozinhar em 5 minutos. Por quê? Porque é um feijão novo. Então ele é rápido. Mas tem pessoas que querem a praticidade, elas querem abrir um pacote. Isso também existe, mas hoje é caro porque vende pouco porque é caro. Então, uma das discussões que nós vamos buscar trazer para o setor e para a área de alimentos e para o governo, para Brasília, é: não está na hora de chamar essas indústrias e ver quais são os gargalos que eles têm com o feijão pronto? Será que a tributação do feijão pronto atrapalha de alguma forma? Há algum impeditivo, né? A questão das embalagens, ou as embalagens são importadas, ou as embalagens têm uma incidência de imposto muito alto? Enfim, no mundo todo houve uma migração de grande parte do consumo de pulses para lata ou para um outro meio, um vidro, né, ou esses pound, né, essas embalagens que ficam em pé. Então, houve uma migração. Será que o caso do Brasil não está precisando aí de um empurrãozinho para acontecer? E com isso nós garantimos essa diversidade, porque a gente vê a preocupação das pessoas que estudam as cadeias produtivas, uma preocupação muito grande com as monoculturas. Então, depender da soja como nós dependemos, e além da soja, depender de um país, não faz sentido, ainda que nós tenhamos muitos e muitos anos de alegrias com a soja e com a exportação. Mas ela não faz sentido a gente não abrir outras frentes, se a gente pode abrir. Então é essa a discussão que a gente vem tendo, e a busca nossa, Erickson, é de ouvir os produtores, né? Quem quiser comentar aqui, o Notícias Agrícolas sempre tem um espaço para comentários, comentem, sugiram, entrem em contato conosco. Nós temos que fazer uma grande frente aí a favor da saúde do brasileiro e a favor do produtor de feijões do Brasil.
É isso mesmo. Vão conhecer esse movimento Profeijão, entrem em contato aí com o IBRAF. Aqui as portas são abertas para opiniões de quem nos acompanha. Marcelo Liders, muito obrigado pelas suas informações. Seja sempre bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas.
Foi um prazer, um bom final de semana a todos.
Bom final de semana. Você que nos acompanha, fica mais uma vez essa dica, né? Escreve para gente, manda e-mail, entre em contato com a gente nas nossas redes sociais. A gente vai ter um imenso prazer em conectar vocês ao IBRAF, ao Marcelo Leaders, aos nossos todos, a todas as nossas fontes que passam diariamente aqui pelo nosso canal oficial, pelo nosso site. Por isso, siga o canal, se inscreva, ativa o sininho. Enfim, deixa o seu like, isso ajuda o canal a crescer e você recebe as notificações sempre que um vídeo novo for ao ar. Visita também a nossa home, lá tem todas as nossas referências de e-mail, contatos, enfim, noticiasagricolas.com.br. Aguardamos vocês, né? Vocês, produtores rurais, fazem parte aqui do nosso dia a dia. Vou ficando por aqui, até uma próxima. Um abraço.